Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa produzido pela Direnor que há 25 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz aqui na região. Hoje vamos falar do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, um dia que é celebrado todos os anos a 3 de dezembro. Ora, nós saímos dos estúdios da Rádio de Clube Penafiel e viemos até ao Museu Municipal aqui de Penafiel falar sobre esta temática. E porquê o museu? Porque na sexta-feira, dia 2, realizou-se uma conversa, podemos dizer informal, com várias entidades locais sobre as questões relacionadas com a deficiência.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Ora, vamos então começar esta conversa, se calhar, por quem vive de perto algumas das limitações deste dia. Eu tenho aqui nesta mesa, não é redonda, é quadrada, mas é quase uma mesa redonda, tenho aqui alguém que tem 28 anos, chama-se António Torres. António, eu vou chegar isto mais para ali para perceber como é que é viver. Ele está numa cadeira de rodas, o António, não é? É uma simpatia. Como é que é o seu dia-a-dia?
É normal, como todos os outros. É avanço, lava a cara.
Faz as suas coisas,
obviamente. Higiene, e depois vou tomar um pequeno almoço, depois vejo televisão.
Espetacular. E tem alguém que o ajuda, que é a sua irmã.
Sim, que é a Marta.
Muito bem. E assim no dia-a-dia, quando vai sair à rua, para quem não anda numa cadeira de rodas, não tem ideia nenhuma das coisas que vocês têm de enfrentar, não é?
Sim.
Quais são assim as dificuldades?
Mas a gente arranja sempre maneira de encontrar coisas com acessos, que não tenha escadas e que não tenha dificuldades.
E senão também arranja sempre alguém que ajude?
Sim.
É sim, Marta. A Marta é a irmã.
Sim, sim.
Marta
Sou uma
Duarte.
Uma irmã adotiva.
Uma irmã adotiva e cuidadora também.
Sim, sim. Eu adotei com 8 anos.
E como é que é? Primeiro, como é que é o António?
O António é um jovem super divertido. A autonomia também, eu trabalho um bocado com ele e ele é receptivo a isso, que há muitos que não, introduzem a deficiência como um grande obstáculo. Eu como irmã, o que eu passo para eles é que, não é só ele, tem a outra, não é? Nada é obstáculo, se tu consegues calçar as sapatilhas vai demorar uma hora, mas faz. Como agora estamos há um ano em Penafiel, ir às festas daqui, que aqui tem mais festas que no Porto, parece-me.
Uma categoria.
Andar nos carros de choque, andar, as pessoas ficam assim, como é que ela vai pôr uma pessoa com deficiência num carro de choque? Claro que vou pôr, eu ando com eles e eles vão. É fazer do limão uma limonada, às vezes não é fácil. Eu todos os dias acordo, olho-me ao espelho e primeiro penso em mim, cuidar em mim, e depois eu vou, quando vou recepcioná-los ao quarto deles, tudo é mais fácil. E pronto, e temos vindo agora, compramos cá a casa, organizado, porque no Porto está muita confusão depois do Covid, não há qualidade de vida, a minha mãe faleceu, eu tive que deixar de trabalhar e ficar com eles, arregaçar as mangas, né? Naquele momento ele perguntou o que é que vai, como é que é, não nos deixes, foi uma coisa assim. E pronto, e cá estamos os três.
É a sua missão, mais que um trabalho.
É, mas é, eu trabalhei 22 anos numa instituição, portanto, minha irmã de sangue teve uma paralisia cerebral com 3 meses, portanto, eu já conheço a deficiência desde que nasci praticamente, né? E para mim, mesmo como trabalhadora da instituição, eu abri um café, eu abri um cabeleireiro, muita coisa, mas está cá dentro, não vale a pena, está cá dentro. Como o Lobal, por exemplo, às vezes há pais e familiares, talvez para eu trabalhar na instituição, trazê-los mais cá para fora, para um supermercado, para as provas de vinho, né? Essas coisas que às vezes a pessoa fecha-se em casa, ah, ele está na cadeira, roxa, está frio, não foi mal, é mais uma roupa.
Só, a única diferença é que numa cadeira, o resto é igual.
Claro. Obviamente.
Quase como ir a uma festa, ir a um restaurante, agora aqui, talvez pelo sítio, e eu acho que nós escolhemos, que eu não faço nada sem falar com eles, não é? Escolhemos o sítio adequado para nós, a nossa necessidade.
É uma tranquilidade,
é paz.
Não tem nada a ver com a cidade.
Ainda estamos agora, temos que recorrer à câmara, não é? Porque está tudo em terra, temos que calcetar, mas casa. O primeiro passo foi comprar a casa,
foi,
não é?
Vir para cá.
Foi vir para cá, tivemos pouco tempo, 1 ano e 4 meses, e por acaso a pessoa não queria vender, mas depois eu disse, olha, não é fácil de encontrar uma casa com espaço, para as cadeiras que eles têm, estas cadeiras, têm as cadeiras elétricas, não é qualquer casa que serve. A gente podia aí encontrar um meio termo, uma boa proposta, e o casal realmente foi espetacular e a gente fez a escritura em agosto.
E entretanto, também escolheu, conheceu a Parimpo.
Sim, 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 sim.
Também acaba por ser uma boa ajuda.
Sim, não, sim. Não tem a ver com o meu... Sim, tem a ver com o meu marido. Parceiro. Sim, sim. O meu marido é que já foi lá e também conhece os jovens de lá, e eu também, quando trabalhava na instituição, a gente, concentrações, a gente encontrava sempre, não é? E pronto, e há pessoas que dizem, ah, tens um peso. Eu não, eu tenho duas bênçãos. Para mim, eu aprendo com eles. Porque eu, se me magoar, eu não sei fazer nada, eu se partiu, eles não. Ele mesmo, a dificuldade que ele veste, ele despe, se ele faz a barba sozinho, tudo. Eu só... como é que é de explicar? Eu sou ali o apoio...
Só apanha-se a Anitta por fazer.
Pronto, mesmo porque trabalho isso com eles, porque eu penso muito, se eu desaparecer, se eles tiverem um bocadinho de autonomia, seja numa instituição, vai ser muito bom para quem trabalha com eles.
Não? Seja, não tiver autonomia...
Ora, outro testemunho que nós podemos ouvir é o Sr. Horácio, com H, Horácio Moreira, que também é pai. Eu disse isto porque ele lembrou-me. Sr. Horácio, como é que é, enfim, lidar com esta situação todos os dias? De ter alguém que requer cuidados?
Complicado. Porque, assim, é a natureza de montar na Padinho, como eu até já fui iniciar a doutora, portanto, isto é que estou tudo tarde, aqui um quarto tem que ir para a escola, está a ver, a minha preocupação está sempre na 24 horas por dia na cabeça. Então, sem natureza é assim, portanto. Tem estado dentro do possível muito bem, dá muita canseira, portanto, ao pai e à mãe, e já não somos pessoas novas, mas também não somos velhos. Requer mesmo muita atenção, e já há algum tempo esta parte tem dado, como é que eu ia dizer, muito mais noites mesmo. Eu, às vezes, digo que durmo só com um olho, percebe? Então, tentamos, é uma hora normal, mais ou menos, passado um bocado tem que virá-la, depois... Passado outras 2 horas, ou então tenho que andar outra vez a fazer o contrário. E muito trabalho que dá, portanto, a dar banho, estas coisas todas. Tem que ser sempre o pai e a mãe, não é? Embora tenhamos uma casa, pronto, que é nossa, que é aqui na aldeia, aqui perto. Aliás, a doutora conhece muito bem, que ela teve, porque eu tenho um grave acidente. E nessa parte também, pronto, ajudaram muito. E a natureza é uma canseira diária mesmo.
Teve de adaptar a casa para ele?
Não, fiz uma casa nova, de certa forma, adaptada. Portanto, estávamos aqui em Vendifiel, depois puderam fazer, construir uma casa, construímos um resto de chão, para ser adaptado, de certa forma. Estamos vivendo o dia-a-dia, conforme...
E sente que é importante fazer estes encontros?
Sinto que é importante, já tenho participado em alguns como estes, ou parecidos. E, pronto, sim, exploramos as nossas coisas, mas... E, uma coisa, pronto, que me preocupa e está a preocupar, o futuro, sim. E não vejo forma, não vejo, pronto, não vejo nada, não vejo instituições, a Padimpo é muito boa, mas não há, tanto como é que dizer, não há espaço para mais gente, ou para mais...
Lar residencial, não é?
É o lar. Eu tenho ali um, só que não tenho condições, porque eu tenho uma empresa aberta e era um sonho abrir. Mas o Estado às vezes não nos ajuda nesse campo.
E os que há...
Já são poucos.
E é exagerado o preço. Acho que é muito exagerado mesmo.
Sim. Ana Laura Queiroz é mãe também de André, não é? Que também precisa.
Não.
Desculpa, enganei-me. De Olinda Ribeiro. São muitos pais, eu confundi o nome.
Não são muitos, deviam estar cá mais.
A dona de Olinda
Ribeiro. Está a passar aqui, passa-se nas reuniões lá em cima. É. Portanto, ainda esta vez, eu raramente, eu acho que nunca falhei uma reunião lá em cima.
Nem estes pais, nem.
E às vezes custa-me estar lá, tão pouca gente. Portanto, se está frio. Exatamente, mas se está frio para os outros pais.
Parte.
Está frio para os outros pais, também está frio para nós, percebe?
Dona Diolinda, a pergunta é a mesma, como é que lida com esta situação?
Felizmente, lido bem. Claro que há sempre preocupações, não é? E uma menina, mas pior, mas felizmente podia ser pior.
Quais são as suas preocupações principais?
É o dia de amanhã.
É o futuro também. Terá alguém na família que depois...
Não, enfim... tenho outra filha, mas claro, elas também têm a vida delas. Mas tem que ser, terá que ser. Nós, enquanto somos novas, nem pensamos nisso. Aí até aos 40, 50 anos nem se pensa... Mas agora é que a gente pensa mesmo verdadeiramente no que pode acontecer.
Essa é a sua dor maior?
É, é. Ela felizmente não dá trabalho nenhum. Ela autónoma, faz a higiene dela, faz tudo. Mas isto é que é um peso muito grande.
Agora sim, vou falar com a Laura Queiroz e José Magalhães, eles que são os pais do André, e peço desculpa pelo engano há pouco, para perguntar, primeiro, vocês são os pais muito ativos, já vi, aqui na instituição.
Mais ou menos, pode. Se calhar fazemos muito pouquinho, mas fazemos, olha, vamos fazer.
Podem.
Podemos.
Se calhar, quem sabe, um dia faremos mais, vamos fazendo.
E lá está, como é que vem este, antes de mais, como é que vem estas iniciativas de conversar, de partilhar ideias... sobre um tema que, se calhar, a sociedade, enfim, acaba por deixar
passar
um bocadinho em segundo plano.
É? Passar ao lado.
Olha, eu, é? Da parte que me toca, antes de ter o André, digamos, não tinha conhecimento nenhum. Não imaginava que era isto, não é? Que é ter um filho deficiente. Sabia, coisa que eu nunca pensei ter, foi ter um filho deficiente, que ainda por cima veio quando não era, digamos, desejado. Não era. O André apareceu por um acidente de percurso. Mas olha, nós já passamos muita coisa com ele, muita mesmo, né? Teve leucemia, teve um edema na barriga, muita coisa, mas nós conseguimos superar tudo e conseguimos mesmo agora, e somos muito felizes em casa com ele. Ele é um menino dependente 100%, basicamente a única coisa que ele faz sozinho é bater-me e comer. Mas é bater-me, ele não maleja, não é? Aquelas birras dele. É um menino dependente, mas é a nossa joia da nossa casa, toda a família. Nós fazemos uma vida adaptada, mas adaptada de uma forma muito saudável, mas mesmo muito. Eu faço o que quero e a minha esposa faz também o que quer, porque também temos três coisas, duas coisas muito boas, e eu já vou chegar também à Padim, as minhas filhas, que são muito amigas do irmão. Nós temos muitas vezes, é como eu costumo dizer, lá estamos nós a dar mais um tirinho, andamos sempre num passeio, e elas ficam sempre com ele, mas não ficam, como é que eu ia dizer, não é por um sacrifício, é por um gosto, que elas sabem que também as ajudo muito, verdade. E ficam com o irmão, quando nós saímos, que fica com o irmão, ficamos completamente à vontade, como sei neste momento que ele está descansado com elas, que elas estão em casa, que elas trabalham na minha empresa, são minhas empregadas. Também não é grande coisa ter filhos de empregados. Mas pronto,
tem coisas boas e más.
E então, com respeito à nossa vida com o nosso André, nós somos verdadeiramente felizes quando ele está feliz, claro, quando ele está bem de saúde. Ele passou até os 8 anos, passou muito mal, agora graças a Deus é uma constipaçãozinha ou outra. E já nos conseguimos adaptar. Claro que somos limitados a muitas coisas. Não posso levar o André a um restaurante. O André não podia estar hoje ali onde o pai esteve a animar. Não faz esse tipo de coisas, porque é um menino que é um bocadinho, como é que eu ia dizer, é antissocial. Não é um bocadinho, é 100%. Antissocial. E foge dessas coisas. Depois é muito tímido, pronto. Nós, eu e a minha esposa, fazemos uma vida, posso dizer, uma vida muito agradável mesmo. E depois tem uma coisa boa, que foi a sorte que nós tivemos de aparecer à Padim, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Porque nós temos aquele bocadinho que nós levantámos cedo. Eu levanto mais 6h20 todos os dias. Não precisava de me levantar tão cedo. Mas levanto mais 6h20, preparo logo o lanche dele, de manhã. Tenho tudo controlado. Até às 7h15 tenho que ter o lanche pronto. Das 7h15 até às 7h, às 7h10 chama a Laura. Olha lá, não vais ter de levantar? Ela levanta-se. E tomamos dois pequeno almoço, depois ela trata do André, depois eu tenho uma aula das 7h30 às 8h de acordeão. Por isso é que eu me levanto meia hora mais cedo para ter meia hora para mim àquela hora. E depois mandámos o menino para a escola, e durante a escolinha ficámos muito bem, muito à vontade, porque sabemos que ele está com Deus, que está com a Padim. E ele está muito bem ali, ele gosta. Nós, inclusive, tivemos uma proposta do Marco para ele ir para lá, nós não quisemos.
Como é que conheceu a Padim?
Precisamente quando sentimos a necessidade de pôr o André em qualquer lado. Fala um bocadinho, senão não me dizes nada.
Não tenho muito.
É que quando começo a falar, não vou falar, nunca mais me calo.
Não, foi quando sentimos a necessidade, não é? Lá no Marco, inicialmente, na Sérgio e Marco, não nos deram resposta, não é? E então, já anteriormente, tinha ouvido falar muito bem da Padimpe.
Viemos falar precisamente com a doutora Cristina e o André foi aceito na instituição.
Adaptou-se bem? Adaptaram-se todos bem?
Muito bem.
Sim, inicialmente o André, pronto, lá está, sendo um menino bastante negacionista, não é? Foi um bocadinho difícil, que a doutora Cristina sabe, mas agora está muito bem.
Está-se a portar muito bem.
Está muito bem.
Também tem que haver aqui um voto de agradecimento à Câmara de Marco. Não sei, eles provavelmente não vão ouvir a entrevista, mas puseram pelo menos transporte. É bom, não se pode esquecer essa parte. Não têm condições para mais, porque infelizmente investem noutras coisas que são mais primárias, não é? Não são, mas são, pronto. Pelo menos as pessoas veem, é mais agradável do que ter uma cesta. A cesta é pequena, no Marco sabe muito mais. Não tem. Apareceu esta situação 2 anos depois do André andar na pátina. Claro que não íamos tirar o André da pátina de forma alguma. Não é a distância que nos impede de ele andar aqui, porque se eu tivesse que o trazer todos os dias, vinha trazê-lo todos os dias e vinha buscar. Já ele de vez em quando faz birra, não quer ir. Agora nem tanto. E eu pego nele, lá vem, ele dá-me a mãozinha, lá vem pelo caminho, lá vem trazê-lo aqui à empresa. Tenho alguma liberdade, porque tenho trabalho de conta própria, e venho trazê-lo aqui à instituição. E acabamos por ter uma vida razoavelmente boa.
E o que é que acha de comemorar, enfim, um dia 3 de dezembro para lembrar as pessoas ditas normais?
Quer que lhe diga a verdade? Não havia de ser só 3 de dezembro.
Concordo.
Havia de ser muitas vezes.
Concordo.
É que são poucas vezes que se lembram. E quem se lembra mais, isto é quem está dentro, que tem um problema. Chamemos-lhe problema, não é? Vamos chamar problema, porque no fundo não é problema. Toda a gente queria que os filhos fossem normais, perfeitinhos. O que nós idealizámos os filhos, não é? Que eles vão ser os mais perfeitinhos. E são poucas vezes lembrados. Isto para não irmos para outro caminho, porque senão eu começava já a dizer coisas que não me apetece dizer agora. Porque em Portugal, idosos e deficientes...
São um bocadinho esquecidos.
São bastante esquecidos.
Muito bem. Vamos então agora aqui ouvir a diretora técnica da APABIMP, que é precisamente uma instituição que acolhe, que trata estes meninos com alguns problemas, não é? Meninos e meninas. Doutora, de facto, vocês têm um papel fundamental na vida destas crianças, quando eu digo crianças, já crescidos, e dos pais também, ou familiares, obviamente, que cuidam deles.
A nossa missão é essencialmente essa, é cuidar, tratar, ocupar de uma forma útil e que eles se sintam bem e felizes, os filhos destas famílias, mas também as famílias, porque se eles não estiverem bem, as famílias não estão bem, e se as famílias não estiverem bem, eles também não estão bem. Portanto, essa é a nossa missão principal. Nós geramos, penso eu, esta é a nossa missão, e nós geramos muitas externalidades positivas, primeiro, em primeiro lugar, nos utentes, por aquilo que lhes damos diariamente. Geramos também muitas, penso eu, externalidades positivas e muitos benefícios. Externalidades são benefícios para as famílias e para a comunidade, porque se tivermos uma comunidade que trata dos seus, e esse é que é o objetivo, é que cada comunidade possa cuidar e tratar das suas necessidades, temos de facto uma sociedade e uma comunidade mais inclusiva e uma comunidade melhor. E esse é que é o grande objetivo, não nos esquecermos nunca e nunca deixar para trás as pessoas diferentes. Este dia nasce precisamente em 1998 na Organização das Nações Unidas e marca o dia 3 de dezembro com a Convenção, nasce com a primeira Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o 3 de dezembro passa a ser um dia que deve ser marcado todos os anos. É claro que é pouco, mas nós acreditamos neste sonho e nesta, muitas pessoas podem achar que é uma utopia, mas marca este compromisso da luta anual, pelo menos neste dia, que não esqueçamos a luta pelos diferentes direitos das pessoas com deficiência. São direitos iguais aos nossos, mas que nós devemos pensar neles com mais cuidado, devemos pensar numa discriminação positiva, ou seja, pensar mais nos direitos deles, pelo menos neste dia, do que nos nossos, por forma a que eles se possam concretizar todos os dias. Os direitos são os mais variados, é claro que ao longo dos anos tem havido uma evolução E ainda bem, e o sonho vai acontecendo, mas há ainda um longo caminho por percorrer. Na luta por estes direitos, é claro que nós diariamente, eu há 27 anos que estou nesta instituição e sou assistente social, por isso presto um serviço e nós tentamos prestar este serviço diariamente na luta pelos direitos, somos no fundo a voz deles também no dia a dia, quando eles estão connosco, são as famílias a voz, e nós muitas vezes e no dia a dia somos a voz deles e a voz das famílias na luta por estes direitos e para que eles se concretizem diariamente, não só no direito à cultura, no acesso à cultura, como o facto de hoje estarem aqui neste auditório do museu, o direito ao desporto, o direito à saúde, que é tão importante, e lutar diariamente pela não discriminação. Há uma melhoria muito grande, quer no direito à saúde, quer no direito à educação, quer no direito à cultura, no direito à recreação, ao lazer, todos os direitos que eles tenham. Há livre escolha, há autodeterminação, a capacidade de fazer escolhas, de poderem escolher aquilo que eles querem para eles, para a vida deles, as atividades que querem desenvolver, as atividades que querem participar, mas há ainda... é preciso uma sensibilização quase diária para que as pessoas com deficiência, não devemos ter medo das palavras, e eu não tenho qualquer pudor nem problema em falar das pessoas com deficiência, porque ser deficiente é apenas uma condição de vida. Qualquer um de nós que estamos aqui hoje pode passar a ter essa condição por qualquer motivo, uma questão de saúde, um acidente, qualquer coisa. Podemos passar a estar na condição de pessoas com deficiência, mas devemos, acima de tudo, lutar, penso eu, diariamente para quebrar estes muros, para quebrar, mesmo dentro de cada um de nós. Nós falamos da sociedade, a sociedade e a comunidade não são coisas abstratas, são constituídas por pessoas, e nós devemos lutar diariamente, primeiro, pessoalmente, cada um de nós, por quebrar estas estruturas que nos fecham, que nos amarram, por querermos que todos sejam parecidos connosco, mas não, estas estruturas têm de abrir-se à diferença, àquilo que é diferente, às pessoas com deficiência, que é por isso que estamos cá hoje, à diferença às pessoas com deficiência, aceitá-las como elas são, acima de tudo, é o que nós fazemos na APADIMP, trabalhar diariamente para levá-las ao limite das suas potencialidades e deixar, quer ao nível das atividades básicas que possam melhorar o melhor possível, ao nível da alimentação, da higiene, do conforto, dos transportes, como falaram os pais, e depois explorar todos os potenciais que eles tenham, quer sejam ao nível desportivo, ao nível do trabalho também, que é tão importante, e incluí-los o mais possível, que o objetivo é este, é não deixar ninguém para trás, e a inclusão, a verdadeira inclusão na sociedade, que só acontecerá quando nós tivermos e possamos ter este olhar sobre estas pessoas como iguais. Não sou eu e tu, pessoa diferente, mas somos nós. É esta passagem do eu ao nós, e quando estas fronteiras se quebrarem, eu penso que podemos sonhar e passar a ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais altruísta, mais inclusiva, onde todos contam e de facto nenhum fica para trás, que é o lema deste ano da pessoa com deficiência, é não deixar ninguém para trás. E é por isso que estamos cá hoje.
E hoje estamos, vai acontecer uma conferência, uma conversa de café, com o tema dar voz e vez à pessoa com deficiência.
É o princípio da autodeterminação, ou seja, o princípio da autodeterminação, que é tão importante em todos nós e muito mais nas pessoas com deficiência, é dar-lhe voz e deixar que eles façam escolhas livres e que escolham aquilo que querem para eles. A comunidade e a sociedade, e mesmo ainda em instituições, é difícil às vezes quem está do outro lado perceber que eles podem e conseguem fazer escolhas. Mas eles conseguem fazer escolhas, e mesmo que não tenham comunicação verbal, têm outro tipo de comunicação alternativa, e nem que seja pelo olhar, pelos gestos, eles sabem comunicar, eles sabem dizer o que querem para eles e o que é melhor para eles. Basta nós sabermos ouvir, escutar, estar atentos, olhar
e ver as manifestações, que podem não ser verbais, mas são corporais, são por gestos, e eles sabem escolher. E é isso mesmo, é dar-lhes voz, saber ouvi-los e saber escutar. Mas há barreiras diariamente e podemos constatar ao longo do tempo jovens que podem ser integrados no mercado de trabalho, e essa é uma luta nossa também.
A minha irmã tem um curso de projeto de Romo, que foi feito na APPC de cozinha, e por ter uma cadeira de rodas foi sempre rejeitada.
Pois.
Faz bolos melhores do que eu.
Claro,
chega esta altura,
claro.
Em dezembro, é o meu braço na cozinha.
Claro, claro.
Mas foi... E isso acredito que nela cause um bocadinho uma frustração, não é? Mas
claro que sim.
Em casa, claro que sim. Ela faz, mas tem uma cadeira de rodas.
São as barreiras existentes que ainda existem.
Gosta do Porto. Vai ao Porto, tem um GNR que ele não tem que vir para aqui. Você é uma criminosa trazer um irmão de cadeira de rodas para aqui. Desculpe, meu irmão é adepto do futebol.
Claro,
tem que ir.
Claro que sim. É.
O meu maior gosto foi metê-lo no carro e levá-lo para a festa do Porto.
Claro que sim, se eles gostam de ir. Porto,
né? Porque se eu estivesse ali sentada, como já tive um acidente e já estive ali, foi um ano e meio, né? Também gostava que me levassem. Né?
Claro, claro.
É essas barreiras que eu ainda.
Mas estas barreiras, é isso que nós fazemos diariamente, têm que ser desconstruídas.
Somos nós.
Eu vou com eles, claro. É óbvio, eu vou para um lado, vão para o outro. Porquê é que vêm os deficientes agora para as compras?
Pois.
Isso, parece que me espeta uma faca, mas eu cada vez vou mais.
Claro, claro que sim. Não pode ser barreiras, tem que ser uma forma...
De vez em quando até o mercado, ele não compra nada, não é?
Claro,
sim,
claro.
Mas basta se eles terem o contacto de verem as compras.
Isso é o que é a vida, onde é que papá vai gastar dinheiro.
Nossa missão é desconstruir isso na cabeça das pessoas e mostrar que eles têm direito a estar, que gostam.
Mas não é fácil, nós cuidadores e pais.
E que são pessoas.
E que são pessoas, acima de tudo.
Quando vem e desperta muita atenção uma pessoa deficiente, eu penso que a pessoa que olha diz coitadinho.
Ah, muito. Mas isso é a melhor palavra que eles podem dizer.
Nunca me disseram diretamente a mim. Quer dizer, olha, há coisas, vou contar aqui uma coisa bem rápida. Uma senhora, isto até me arrepia, uma vez disse-me assim, eu falei com ela, que é a minha vizinha, e disse-me assim, Alzheimer, mais valia Deus levar-te o menino. Eu não a mandei para aquele sítio que nos pode dizer, uma questão de respeito.
Claro.
Diz ela, tens mais duas filhas, se ficasse sem esse menino, ficavas com a vida mais livre, vives bem. E eu, ele disse-me aquilo. Mas pior que isso, morreu-lhe um filho, que suicidou-se. Eu não vou fazer nunca, fiquei cheio de pena dela. Mas apetecia-me de chegar à beira dela e dizer assim, qual é a sensação?
Perder um filho.
Porque ele suicidou-se.
A sua incapacidade, não é? Independentemente disso.
E ela dizia, melhor não era se ele morresse, deixe levar as tuas duas filhas.
Temos o direito de tirar.
Expresse karma. É que um filho com 28 anos suicidou-se.
Não.
E eu não tenho coragem nunca na vida, fiquei cheio de pena, ainda por cima eu gostava muito dele.
Claro.
Mas tinha todo o direito de dizer assim: olha, qual é a sensação? Diga-me que eu por acaso nunca perdi filho nenhum. Diga-me qual é a sensação agora.
Mesmo. Não, acima de tudo, nós temos de pensar que todos nós temos alguma deficiência em alguma área, nem todos somos bons a matemática, bons a português.
Não, somos perfeitos. Era bom demais.
Eles têm.
Exatamente. Assisto a cada cena que eu disse: meu Deus, como é que é possível?
Eles têm muitas competências e, se não for mais, têm muitos valores que os ditos normais os perderam hoje. É, toda a gente se centra muito em ter, em parecer e em ser verdadeiramente.
É
completamente esquecido.
Basicamente as pessoas querem ser materiais agora.
E eles são verdadeiramente. Eles são puros e são verdadeiramente.
Vamos então agora passar um bocadinho aqui a conversa à doutora Daniela Oliveira, aquela que é vereadora da Câmara de Penafiel, para perceber que a Câmara também tem sensibilidade para estas questões.
Sim, sem dúvida. E, em primeiro lugar, quero aqui agradecer a todos os presentes e também em nome da Comissão Organizadora, que este assinalar o dia 3 de dezembro já não vem de agora, já de alguns anos esta parte. É a primeira vez que organizamos mais internamente, embora agora esta conversa vai ter uma projeção maior, mas por norma tem sido celebrado na cidade, na rua, no sentido de mostrar que somos todos diferentes, independentemente da condição física, da condição mental, porque, como disse a doutora Cristina bem, todos nós temos uma limitação qualquer. Todos temos. Portanto, somos todos iguais,
todos na diferença.
Na diferença.
Na diferença. Exatamente. Sim, ainda bem.
E felizmente temos esta comissão organizadora, que é constituída pela Câmara Municipal, pela APADIM, Crucial e pela Segurança Social, e somos extremamente gratos pelo facto de termos uma APADIMP como esta nossa APADIMP, que apesar de ser a única que trabalha, portanto, que dá apoio e é a retaguarda ou é o Deus, como disse aqui o Sr. José Magalhães, das nossas pessoas com deficiência e também de apoio às nossas famílias que passam por esta dificuldade, porque apesar de irmos adaptando, é sempre uma dificuldade diária, porque todos os dias são diferentes e mais exigentes. E há sempre a preocupação do futuro, como disse aqui a Dona Diolinda, como disse o Sr. Horácio, que de facto preocupa também o nosso município. Estamos muito gratos à APADIMP, todos aqueles que os fundadores, os que vieram nos diferentes órgãos, os que estão, e sobretudo à sua diretora e aos seus colaboradores, porque para além de desenvolverem este apoio, eles estão sempre disponíveis para colaborar com a Câmara Municipal em tudo o que seja relacionado com este tema e não só. Portanto, eles estão sempre disponíveis para se abrirem à comunidade. E o mais importante numa instituição é ela estar aberta à comunidade. O município de Penafiel dispõe também do balcão de inclusão. Esse balcão de inclusão permite para que as pessoas com deficiência consigam se autonomizar quando é possível, salvaguardando o futuro no sentido de aqui recorrerem às medidas decretadas pelo governo para terem apoios. Muitas pessoas não sabem que existe um balcão de inclusão e há medidas de apoio no que toca, por exemplo, às obras da habitação para se adaptar à pessoa, ou então à aquisição de uma cadeira de rodas, por exemplo. E, por falar em emprego, como falou e bem, o município de Penafiel tem acolhido, e acho que isso já toda a gente sabe, e vai aumentando o número de funcionários com deficiência. E são funcionários nossos. Começamos, primeiramente, com o projeto SEI, portanto, do Contrato de Emprego e Inserção do Centro de Emprego, no sentido de percebermos que a forma é que a pessoa se adapta, que trabalha, que está mais fácil da pessoa poder executar, e depois acabamos de ficar com essas pessoas. E elas estão connosco. A nossa telefonista, a Inês, é invisual. É uma excelente telefonista, por exemplo. Estou-vos a dar, assim, alguns exemplos. Temos estagiários com cadeiras de rodas também, que estão a tirar a licenciatura e que estão connosco na Divisão dos Assuntos Sociais, Inclusão e Saúde. E, portanto, a nossa missão também é essa, dar o exemplo às entidades empregadoras de que é possível. Só temos é que encontrar uma melhor função que vá de encontro à pessoa, a que ela consiga executar, porque elas conseguem.
É a pessoa certa no lugar certo.
Como em qualquer outra entidade e qualquer outra pessoa. É, porque eu até posso ser licenciada em Educação Social, mas se calhar até nem posso estar apta para isso, não é?
Se me é permitido, nós também damos o exemplo há muitos anos desta inclusão no mercado normal de trabalho. Temos uma funcionária de lar, foi nossa utente desde da escola do ensino básico, e que é a Andreia, que é a nossa funcionária auxiliar de serviços gerais no lar. Temos o nosso motorista, que foi sempre nosso utente desde o ensino básico, do primeiro ano também do ensino básico, e que é o nosso motorista, e que belo motorista que ele é. Depositamos toda a confiança nele, os pais sabem também nos percursos que ele faz, que os filhos estão seguros com ele. Temos outro auxiliar de serviços gerais que também veio encaminhado pelo Centro de Reabilitação, e vamos dando o exemplo. Somos a primeira instituição a dar o exemplo, no sentido de tentar contagiar as empresas da comunidade local a fazerem o mesmo. Hoje as empresas estão mais, penso eu, mais sensibilizadas pela responsabilidade social que agora é exigida também às empresas, estão um bocadinho mais sensibilizadas. É o nosso trabalho, é uma luta diária tentar que estes direitos se concretizem. E
muito bem, agora para terminar, eu vou desafiar os pais e também o António a deixar uma mensagem final a quem nos ouve, as ditas pessoas normais que nos estão a ouvir. O que é que o António gostava de lhes dizer?
Eu acho que a pessoa deve ter liberdade de escolher e de fazer a coisa que querem.
Muito bem.
Não ser impostos.
Muito bem, nada melhor. E os pais? Podem ser todos ou em porta-voz. Que mensagem, quando eu digo pais e cuidadores, porque está aqui uma irmã, que mensagem é que gostavam de deixar às pessoas que estão do outro lado do ouvido?
Uma mudança de mente, estamos no século XXI e abre a porta muito à diferença.
E não os apontar como coitadinhos, se calhar.
Sim, é a pior palavra que podem dizer. Eu acho que a qualquer pessoa.
Concorda, pai?
Concordo.
Perfeitamente. Exatamente. Isso é uma das coisas que acontece. E acho que as pessoas devem olhar para estes seres humanos como seres humanos, porque não são cidadãos de segunda.
Porque não são coitadinhos.
Não são cidadãos de segunda.
Às vezes o meu irmão, entramos, ele não fala logo, não é? Mas depois estamos num café num continente, eles começam pois a falar, a gente sorri, pronto. Sim. Olha, o coitadinho fala, então ele não se ri mais. Né? Às vezes a gente ouve assim vozes que...
Que era melhor não ouvir.
É. Mas pronto.
Mas eu não ligo. Não.
Olha, por vezes as pessoas não fazem por mal. Há pessoas que é mesmo por inocência. Não é por mal que querem aos outros. É porque as pessoas nunca tiveram ou a infeliz sorte ou a sorte de ter o conhecimento de causa. Não é por mal. Eu acho que muitas pessoas não é mesmo por mal. Fazem aquilo... Achando que estão até a fazer bem.
Desconhecimento.
Ai, coitadinhos destes pais, coitadinha da criança.
Caixas,
acham que...
Nas caixas operadoras dos hipermercados, esqueço o nome do senhor.
José Mário.
Nos estabelecimentos, nas caixas dos supermercados, já nos vê eu já desculpo isso de uma pessoa de meia-idade, mais jovens com 23 anos, que não se justifica aqueles que eles hoje na escola têm e nas faculdades, jovens com deficiência.
Completamente.
E sair isso da boca dos jovens é isso.
Mas também não sai de todos. Temos que ver isso pelo lado positivo.
Sim,
só
sim,
alguns.
Sim.
Há outros que vêm, já veem a coisa de forma.
Doutora Cristina, para terminar, que mensagem gostava de deixar?
Eu vou de encontro às necessidades das famílias, tenho que pensar nas necessidades das famílias. A APAD tem que dar resposta a todo o ciclo de vida da pessoa com deficiência, desde que nasce, com a intervenção precoce, passando depois por várias valências até aos 18 e depois dos 18, até àqueles que precisam muito e que perdem a retaguarda familiar e precisam muito de estar os 365 dias por ano connosco na resposta social lar residencial. Temos um, como os pais já disseram, é pequeno para as necessidades. As inscrições vêm de todo, nós damos resposta a todo o Time Gay Sousa, mas as inscrições vêm de todos os pontos do país e são diárias, diariamente todos os pontos do país, é uma necessidade imensa. O meu sonho era que as políticas sociais, mas as políticas sociais são nacionais e não são definidas por nós que estamos aqui no local e na prática todos os dias, era que pensassem mais nesta população e na necessidade de respostas, nomeadamente de lares residenciais, para pessoas que ficam sem retaguarda familiar, ou então respostas inovadoras, que é o que vamos fazer, serão as próximas candidaturas, serão respostas inovadoras no sentido de poder levar àqueles que têm a sorte de ter cuidadores informais e famílias de retaguarda, mas que não têm resposta para durante o dia, ou que a resposta não é suficiente, criar respostas inovadoras, ou sejam apoios técnicos e especializados como terapia ocupacional, fisioterapia, terapia da fala, apoio psicológico, a área social e levar a casa, não levar só a comida e a roupa lavada, também é importante, mas isso os cuidadores vão fazendo, mas acima de tudo levar a casa as terapias que têm direito, as atividades terapêuticas que têm direito e um dia ou dois por semana poder incluí-los nas nossas atividades, nas atividades que fazem os nossos jovens e adultos diariamente, a hipoterapia, a hidroterapia, a natação, o futsal, a musicoterapia, atividades de lazer, passeios, recreio, e nem que seja um dia ou dois por semana, trazê-los para estarem connosco e para socializarem e terem, porque têm direito a outras atividades, e ao mesmo tempo pensar nos cuidadores informais. Os cuidadores informais são muito importantes, mas precisam de ter saúde mental também para poder cuidar, e também precisam que lhes dê um espaço para eles poderem cuidar deles, porque, como disse a irmã, logo no início, aquela irmã, primeiro cuida dela, e eu entendo perfeitamente isto, porque se ela não cuidar dela e os pais não cuidarem deles, e se não tiverem tempo para eles, não conseguem depois cuidar dos filhos. E se assim não for, não vão haver lares que cheguem para tantas pessoas. Os lares são um mal necessário, mas se nós pudermos também de retaguarda, juntamente com a Segurança Social, apoiar estes cuidadores informais, isto são respostas inovadoras, era muito bom. É muito bom que em termos de políticas sociais isto possa ser aprovado e que seja aprovado, mais lares, mais respostas inovadoras nesta área, que possam ajudar a ir de encontro às necessidades que neste momento eu penso que devem ser a nível nacional, mas eu falo da nossa realidade, que é uma realidade aqui ao nível do Time Gay Sousa, e que não existem, de facto, não existem respostas. Outra das minhas preocupações, e que espero que mantenhamos, que são as parcerias. Nós vivemos muitas parcerias, são o nosso motor, é a alavanca do nosso trabalho diário. Sem as parcerias, nós quase não existíamos, como com a Câmara Municipal de Penafiel, como com a Câmara do Marco, a Câmara de Lousada, a Autarquia de Paredes do Marco de Canaveses, porque são o garante em termos de transporte da vinda e da ida diária dos utentes. Para além da nossa rede de transportes, temos este suporte, que é muito importante. Portanto, é importante que mantenhamos estas parcerias, porque sem a estadia deles na APADIMP não existe, a APADIMP, sem eles nada existe. Eles são, de facto, o motor principal, e as parcerias ajudam muito, é que elas se mantenham e que encontremos novas parcerias. Os pais são também o exemplo e são os nossos melhores amigos e melhores parceiros, e contamos que estas parcerias, que as empresas estejam abertas, receptivas a colaborar connosco, e para garantia destas atividades todas, que são imensas diariamente, e das imensas valências que temos, e contar a continuar com os parceiros e com a comunidade mais próxima. Nós temos parcerias não só na comunidade próxima, mas também na comunidade alargada, e vamos até ao Porto, até à Maia. Temos imensas empresas que colaboram connosco, queremos é potenciar ainda mais e que a comunidade próxima se responsabilize cada vez mais, que devemos ser nós, em termos locais, e que deve ser o local a dar resposta às necessidades do seu concelho, dos seus concidadãos e das pessoas que fazem parte da sua comunidade e do seu concelho.
Muito bem, para terminar, doutora Daniela, uma palavra a quem está do outro lado a ouvir.
Para terminar, quero, antes de mais, dizer que também, como disse, iniciei, que era a nossa preocupação, é o futuro, não é? Para garantir este nosso futuro dos nossos concidadãos com deficiência, isto porque só temos a APADIMP, não é? Que apoia não só o município, também a região. Em termos de candidaturas, portanto, lançadas nomeadamente pelo PARS, houve instituições que se candidataram aqui em Penafiel para a instalação de o antigo CAU, que agora é o CACI.
É o CACI, mudou.
Que mudou o nome, mas viram as suas candidaturas reprovadas por falta de dotação orçamental, portanto, estão em estanque. O PRR ainda não abriu nessa matéria de apoio à deficiência. Há de abrir, tenho a certeza que sim, há de abrir.
Estamos assim, esperamos, com muita esperança.
Estamos com esperança de que isso aconteça, para que os fundos comunitários vão de encontro às reais necessidades da nossa sociedade. Não é só em Penafiel que está a passar, é a nível nacional. Não só às pessoas com deficiência, mas também aos nossos idosos. Em matéria de idosos, aí já é diferente, já foi aprovado no âmbito do PRR duas candidaturas a ERPIS, que vão disputar aqui 110 vagas, é muito bom, mas também não vai cobrir as listas de espera existentes, também é uma realidade já que ultrapassa e que precisa mesmo daqui de um reforço. No que toca ao município de Penafiel, ele será sempre aqui presente, a apoiar as nossas instituições em todas as diversas atuações de apoio à nossa comunidade, seja ela na deficiência ou não. É claro que damos sempre mais primazia à deficiência, porque é uma necessidade premente e emergente, mas também estamos certos que a APADIMP está aí disponível para alargar a sua atuação. É esse o objetivo da APADIMP, já demonstrado ao município, e o município também já demonstrou que está aqui disponível para apoiar. Espero que este dia e esta conversa chegue a mais gente, no sentido de aqui tentarmos moldar a mente, as cabeças, como costumamos dizer, das pessoas. A ideia é mesmo pensar de que todos somos poucos e todos contam. Portanto, todos somos poucos, quer dizer que precisamos de mais gente a dar vez e voz às pessoas com deficiência, mas também que todos juntos conseguimos levar a bom porto, e os passos têm sido dados. E não têm sido poucos. Acho que tem havido melhorias. Desde alguns anos esta parte tenho estado cá no município, noto essa diferença. E também gostaria de vos dizer que também em janeiro de 2023 vamos lançar o desporto adaptado. Mas aí eu deixo para o Sr. Vice-Presidente, que irá apresentar, e isso é mesmo para garantirmos que os nossos munícipes possam ter também o desporto em diferentes áreas do desporto disponíveis para eles também.
Muito bem, obrigada a todos por esta conversa quase informal. Termina então assim este programa, o A Nossa Terra, de hoje, que demos voz à deficiência. Continuo desse lado, obrigada pela companhia, até ao próximo domingo.